I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help.
Aqui fala Ricardo Pudiali e este é o nosso podcast 60 Minutos de Beatlemania. Este nosso quinto programa, onde nós estamos contando a carreira dos Beatles, nós vamos falar do ano de 1961, que foi realmente o ano da grande mudança dos Beatles, o ano em que eles se tornaram a banda mais concorrida de Liverpool. Todos os contratantes queriam o show dos Beatles, tudo isso por causa daquela fantástica apresentação que eles tiveram no Town Hall de Litherland, onde eles apresentaram tudo que já vinham fazendo em Hamburgo, né, foram confundidos com uma banda alemã e mostraram que aquelas noites no Kaiser Keller e no Top Ten Club moldaram o som deles definitivamente. Em 1961 eles estavam bem calejados. E o ano começou com uma grande alteração na rotina deles. O Neil Aspinall, que era um amigo que de vez em quando ajudava nos shows carregando equipamento, agora ele foi contratado como roadie, né, como assistente mesmo de shows, porque eles estavam fazendo show praticamente toda semana, quase todos os dias da semana. Então o Neil começou a ir com eles para todos os lados de Liverpool e cidades em torno quando eles começavam a fechar os shows. E logo logo o Neil vai comprar uma van para poder dar conta, né, do serviço. E em janeiro nós tivemos assim a grande mudança dentro dos Beatles, que foi uma discussão entre o Paul e o George. O John obviamente não participou, porque a discussão era quem vai ser o baixista da banda. O George argumentou, e muito bem argumentado: eu não vou tocar contrabaixo porque eu sou guitarra solo, né? Desiste porque eu não vou. E o Paul, que curtia ser guitarrista, né, ele, por ele ser canhoto, a Rosette que ele usava era uma guitarra uniforme, né, ela era simétrica, e ele ficou assim preocupado, mas acabou aceitando, porque senão a banda não continuava. Então, a partir de janeiro de 1961, Paul McCartney passa a ser o baixista dos Beatles. E qual é o contrabaixo que ele vai usar? Ele vai comprar um contrabaixo? Ainda não compra um contrabaixo. Ele pegou a Rosette, né, tirou as 6 cordas e pegou, emprestado, né, para não dizer afanou, 3 cordas de piano, colocou na Rosette e ela se transformou num baixo que o pessoal chamava de Frankenstein. E assim a banda podia cumprir os shows que já estavam sendo agendados direto pelo Brian Kelly, que era um promoter de Liverpool e que cuidava de várias casas. O Alan Williams, né, o famoso empresário trapalhão, ele não estava conseguindo arrumar praticamente nenhum show para os Beatles, conseguiu apenas 2 no Grosvenor Ballroom e só isso. Então seria assim, os dias do Alan Williams com os Beatles estão contados? Isso a gente vai ver mais em seguida. Nesse mês de janeiro, para vocês terem uma ideia de como é que os Beatles estavam ficando já concorridos depois do show lá no Town Hall de Litherland, o próprio Town Hall contratou mais 2 shows com eles. Eles fizeram um show no St. John's Hall, ali em Bootle. O Entry Institute de Liverpool, eles foram contratados para 6 apresentações. O Casbah Golf Club da Mona Best, eles foram contratados para 4 apresentações. O Alexandria Hall contratou também, o Latham Hall contratou 4 shows com os Beatles, o Hamilton Hall contratou também 1 show com eles, ou seja, eles tiveram 19 shows no mês de janeiro. E em algumas oportunidades, para ser bem preciso, em 2 dias, eles fizeram 2 shows na mesma noite em lugares diferentes. Então assim, só para dar uma exemplificada de como é que foram esses shows de janeiro, vamos ouvir 2 músicas que eles tocavam direto, que era Bad Boy com Larry Williams, que quem cantava era o John, e a Blue Moon of Kentucky do Elvis Presley, que o cantor era o Paul. A
Save yourself. He buy every rock and roll book on the magazine stand. He's a bad boy. Every time that he get, woo, he's off to the jukebox, man. He's a bad boy. He worry his teacher till the night she's ready to poop. He's a bad boy. A rockin' and a rollin' and spinning in the hula hoop. Bad boy. This rock and roll is gonna stop. Junior's head is on his rock. Now, Junior, behave yourself.
Shining bright, she gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night. Shine on the moon that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the moon that's gone and left me blue.
Em fevereiro, a grande novidade na vida dos Beatles foi a volta do Stu a Liverpool. Ele não veio assim para voltar definitivamente para a banda. Na verdade, ele já estava morando com a Astrid lá em Hamburgo. Ele veio para começar a acertar a volta deles para a Alemanha. Ele precisava levar cartas de recomendação, cartas de bom comportamento. Ele precisava levantar fundos para ressarcir as despesas de deportação que as autoridades alemãs tiveram com o Paul e o Pete. E, obviamente, ele aproveitou e se apresentou com os Beatles em alguns shows. Ele pegou um baixo emprestado com algum amigo lá e tocava com eles. Aí, nessas horas, o Paul podia voltar a ser guitarrista. E num desses shows que o Stu participa com eles, vai ser um dos shows mais importantes, assim, iconicamente na história dos Beatles. Mas primeiro vamos falar dos shows que eles fizeram em fevereiro, que, como eu tinha dito lá mais no início, a demanda por show dos Beatles começou a crescer assim assustadoramente. Se em janeiro eles fizeram 19 shows, em fevereiro eles fizeram 30. né? E fevereiro é um mês mais curto. Eles fizeram 4 shows no Hambleton Hall, fizeram mais 4 shows no Town Hall de Litterland, onde eles já eram assim, a atração disputadíssima. Fizeram um show, né, primeira vez no Blair Hall, fizeram 5 shows no Entry Institute, fizeram mais um show no St. John's Hall de Bootle, fizeram 5 shows no Latton Hall de Seaforth, 5 shows no Casanova Club, 3 shows no Casbah, né, lá na casa do Pete Best, e 1 show no Grosvenor Ballroom, esse arrumado pelo Alan Williams. E o show que eu falei que foi icônico dos Beatles, que foi a primeira vez que eles se apresentaram no Cavern Club, já transformado num clube de rock e não mais um clube de jazz. Esse show foi no dia 21 de fevereiro, na hora do almoço, né, já estava lotado, e eles foram, desta vez, muito bem recebidos, né? O dono do Cavern Club não expulsou mais os Beatles quando eles começaram a cantar rock. E à noite, eles fizeram mais 2 shows. E o interessante de falar, quando eles faziam 2 shows no mesmo dia, é que os shows dos Beatles não eram aqueles shows de 20 minutos, 25 minutos que nós estamos acostumados a ver em DVDs e no YouTube. Eram shows de 2 horas. Então, era uma correria danada. Importante falar sobre o Cavern Club é que como é que era esse clube, né? Muitas pessoas já foram a Liverpool, muitas pessoas viram as fotos, porém a descrição do Cavern Club era um lugar, primeiro, um porão, né, bem profundo, se eu não me engano, são uns 4 ou 6 lances de escada que você desce até chegar ao nível do Cavern Club, lá no porão, sem ventilação, só com umas lâmpadas brancas em cima do palco, para dar uma iluminação no palco, né, as lâmpadas de, na época eram lâmpadas de 60 watts, os banheiros eram horríveis, não tinha mesa, não tinha cortina, não tinha tapete, não tinha bebida e por isso não tinham brigas. Por isso o clube era começou a ser amado por todos, era um clube que você podia ir se divertir e escutar a sua banda predileta. E ele também não tinha muito espaço, ele era bem apertado. E simplesmente centenas de fãs iam assistir os Beatles, né? A partir dessa data histórica começavam a se espremer lá para assistir os Beatles no Cavern Club. E eu falei sobre as cartas que o Stu estava levando para as autoridades alemãs. Inclusive a Mona Best escreveu cartas também de recomendação e se responsabilizando pelo grupo. E com isso o Stu pôde voltar para a Alemanha, o Peter Eckhorn também se comprometeu a contribuir na restituição das despesas com a deportação deles, e com isso o palco estava montado para a volta triunfal dos Beatles para Hamburgo, para tocar exclusivamente no Top Ten Club. Assim que nós voltarmos para o segundo bloco, nós vamos escutar 2 músicas que estavam fazendo parte também do repertório dos Beatles nesse mês de fevereiro, com vários shows, que era High School Confidential, com o Jerry Lewis, que o Paul cantava, e Johnny B. Goode, do Chuck Berry, que o John, obviamente, fazia a sua participação vocal.
Up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes before the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, a bopping at the high school hop. Well, a bopping at the high school hop, making at the high school hop. Off in it for high school hop. Rockin' at the high school hop. Well, everybody hoppin', everybody's bobbin', bobbin' at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the rhythm, sugar, let's shake it up tonight.
and my feet are moving smooth and alive. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bobbing, everybody rocking, bobbing at the high school hop. Now let's go! Gonna give you some good news. Look at here, sweet mama left the front off my shoes. Hey, my heart's a beating rhythm and my soul is singing the blues. Well, I'm bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, jumping at the high school hop, rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go!
Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go!
Não sei se vocês estão visitando a página do 60 Minutos de Beatomania no Facebook durante o programa, mas as fotos que contextualizam esse primeiro bloco já estão disponíveis para vocês irem lá ver, ou seja, tornar o programa o mais interativo possível. Vocês podem fazer sugestões lá e nós vamos tentar ir adaptando aqui dentro do programa. Bom, chegamos em março de 1961 e a maratona de shows dos Beatles continua. né? Eles já estavam contratados para mais 4 shows no Aintree Institute, mais um show no Town Hall de Litterland, mais 2 shows no St. John's Hall de Bottle, 2 shows no Hambleton Hall, 2 shows no Casbah, 4 shows na Liverpool Jazz Society, 1 show no Casanova Club, 1 show no Mossway Hall. O último show que o Alan Williams agendou para eles no Grosvenor Ballroom, né, seria o último show da vida do Alan Williams com os Beatles. E teve uma série de 10 shows no Cavern Club. Os Beatles já estavam se tornando assim totalmente residentes no Cavern. Então, nesse mês de março, eles fizeram 28 shows. E só não fizeram mais porque eles estavam de malas prontas para seguir para Hamburgo. Então, só para nós termos assim uma ideia de como é que estava a carreira dos Beatles, eles em 3 meses eles fizeram 77 shows, que deu uma média de 25 shows por mês, né? Uma coisa assim que eles nem imaginavam no ano anterior que isso fosse acontecer. Então, no dia 27 de março, começou a segunda temporada dos Beatles em Hamburgo, agora no Top Ten Club do Peter Eichhorn, uma casa bem melhor, com condições de estadia e de cachê melhores do que eles tiveram com o Bruno Kosmider no ano anterior. Porém, a maratona era pesada. Eles foram contratados para tocar durante 98 noites, ficaram então de março, né? No 27 de março, eles ficaram até o dia 2 de julho e tocavam de segunda a sexta, das 7 da noite às 2 da manhã, e de sábado a domingo eles tocavam de 7 da noite às 3 da manhã. E a cada hora eles tinham 15 minutos de intervalo, ou seja, era uma maratona bastante desgastante e que fizeram os Beatles continuarem com a rotina das famosas pílulas coloridas que os garçons traziam para eles o tempo todo para eles ficarem acordados, né? Mas eles reencontraram todos os seus amigos. O Stu, obviamente, voltou e ficou tocando com eles. A Astrid, obviamente, veio também. O Klaus Voormann, que apesar de já não estar com a Astrid, mas ele era muito amigo dos Beatles. E outros artistas existencialistas do grupo, né, já estavam frequentando diretamente, e o Top Ten ficava abarrotado de gente. E como o Stu estava tocando com eles, com baixo, o Paul resolve fazer um sacrifício da sua Rosette Frankenstein, e no melhor estilo Pete Townshend, bem antes do Pete Townshend, ele quebrou a guitarra toda no palco, né? Rodou, despedaçou a guitarra e o John ficou sapateando em cima dela, ou seja, fizeram um sacrifício daquela guitarra que o Paul usou como baixo nesses 3 meses iniciais de 61. E durante um pequeno período, o Stu acabou emprestando o Hofner dele para o Paul, que inverteu as cordas, mas logo o Paul juntou um dinheiro e foi comprar um baixo para ele. Ele queria um Fender, mas primeiro, o Fender era muito caro, ele não tinha conseguido juntar todo esse dinheiro para comprar o Fender. E, por outro lado, ele se sentia meio desconfortável de tocar com um instrumento invertido. Ficava assim, ele já estava acostumado com aquela Rosette, que era simétrica, então não ficava feio, né? Não vamos esquecer que o Paul era um dos líderes da banda, né? Então ele não podia parecer esquisito. E ele fazia muito sucesso com as fãs. Então ele viu um contrabaixo alemão, um Hofner 500, o famoso contrabaixo de violino, né, o Hofner violino, e ele caiu de amores pelo instrumento. Primeiro, porque era barato. Segundo, porque como ele era oco, ele era leve. Então não cansava ficar tocando com ele, ainda mais nessa maratona que eles faziam. E era todo simétrico, então tudo caiu como uma luva para o Paul. E ele acabou comprando esse instrumento que foi o ícone, apesar de não ser o Hofner definitivo dele. O Paul vai comprar um outro Hofner mais adiante, né? Mas existem fotos históricas que aparece o Paul com o Hofner violino e o Stu com o Hofner dele ao mesmo tempo no top 10, mostrando exatamente essa mudança, né, dos artistas, e logo o Stu vai abandonar oficialmente a banda. Só que o próprio Stu tinha mandado uma carta para o Alan Williams dizendo que os Beatles não iam pagar a comissão dele sobre essa turnê no top 10, porque quem teria agendado tudo teriam sido eles, e que o Alan não teria feito absolutamente nada. Obviamente o Alan Williams ficou furioso, primeiro porque ele viu que a banda estava fazendo um sucesso danado e ele tinha sido, assim, no mínimo incompetente de não conseguir segurá-los. E segundo porque, segundo ele, né, quem tinha levado os Beatles para a Alemanha, quem tinha feito o primeiro contrato lá com o Kaiser Keller, que acabou levando o grupo a chegar no top 10, teria sido ele. Então, que ele tinha direito, sim, sobre a comissão, e que, como ele era membro da associação dos promotores dos shows da Inglaterra, ele ia usar a associação para boicotar os Beatles, garantia que eles não iam fazer mais show nenhum em Liverpool ou qualquer outro lugar na Inglaterra, e que ainda ia fazer com que eles fossem deportados mais uma vez da Alemanha. E, como a história mostra, os Beatles continuaram tocando no top 10, os Beatles não pagaram a comissão do Alan Williams, e a única coisa que restou para ele foi escrever um livro em 1975 chamado O Homem que Jogou os Beatles Fora. Foi só isso que sobrou para ele, infelizmente. Nesse período na Alemanha, né, nessa segunda turnê, aconteceu mais uma coisa importante na carreira deles, não só a compra do Hofner 500 do Paul, mas começou a surgir o famoso penteado Beatle. Vamos lembrar que os Beatles, até esse momento, eles usavam topete, no melhor estilo Teddy Boy. Só que a Astrid achava esse penteado ridículo e tinha mudado o penteado do Stu, né? Tinha cortado a maior parte do topete, penteado para baixo, feito a franjinha. E, obviamente, na hora que o Stu está se aproximando deles lá no top 10, foi uma gargalhada geral no primeiro dia. O Stu bagunçou o cabelo. Quando ele voltou para casa, a Astrid provavelmente deu uma bronca nele. Ele voltou no segundo dia, novamente alvo de gozações. Só que a partir do terceiro, do quarto e do quinto, todo mundo já estava acostumado com aquele cabelo. E em no máximo 2 meses, o George foi o primeiro a mudar o penteado. Depois veio o Paul e mudou o penteado também. E o último que acabou mudando foi o John. E, obviamente, o Pete não mudou o penteado porque ele tinha que ser o diferente. Foi o único que continuou com o topete até depois da turnê de Hamburgo. Como eu disse, além da Astrid e do Klaus, outros artistas começaram a frequentar o Top 10 para poder curtir o som dos Beatles e acabaram ficando amigos deles. O mais conhecido é o Jürgen Vollmer, que era fotógrafo e fez fotos maravilhosas dos Beatles no palco do Top 10, e principalmente umas fotos do John na porta de uma casa em Hamburgo com os outros Beatles passando desfocados na frente. Essa foto, uma delas, o John acabou pedindo para usar anos depois na capa do seu disco Rock and Roll, e obviamente o Jürgen permitiu. No próximo bloco, nós vamos conhecer a história de como os Beatles foram parar na Polydor e fizeram as suas primeiras gravações com o maestro Bert Kanfer.
know how it goes when it comes.
Durante o mês de abril, os Beatles dividiram várias vezes o palco do Top Ten com o Tony Sheridan. Existem fotos dos Beatles acompanhando, né, o cantor inglês, e ele tinha um contrato de gravação com a Deutsche Grammophon, que queria lançar os discos dele pelo selo Polydor. Então, um assistente do produtor e maestro Bert Kampfert foi enviado ao Top Ten para assistir às apresentações para ver se realmente valeria a pena contratar esta banda para acompanhar o Tony Sheridan. E ele ficou bastante impressionado. Realmente ele viu que a química do grupo com o Tony era total. E eles tinham uma energia muito boa. Então, no dia 12 de maio, os Beatles foram chamados ao escritório do Bert Kampfert, onde eles assinaram um contrato de um ano para gravação e para edição das músicas que eles viessem a compor e gravar com ele. E ficou acertado também que cada um deles receberia R$35 em valores de hoje como cachê pelas gravações. Então foi agendado o dia 22 e o dia 23 de junho para que fossem feitas estas gravações. E ao invés deles irem para um estúdio propriamente dito, eles foram para uma escola secundária, a Friedrich Ebert Halle, que tinha um palco com uma acústica simplesmente perfeita. Você fechava a cortina, gravava ali dentro e o som era assim de primeiríssima qualidade. Tanto é que essas gravações dos Beatles feitas em Hamburgo, em qualquer uma das reedições, já saíram várias reedições dessas gravações, o som é fenomenal, um som estereofônico perfeito. Eu vou usar aqui para vocês ouvirem as melhores matrizes que tem até agora em CD dessas gravações em estéreo, e o som do baixo do Paul é assim algo que nos primeiros discos dos Beatles pela Parlophone não chegaram nem perto disso. Então nós vamos escutar as primeiras gravações que foram feitas no dia 22 e que seriam usadas, duas delas, né, seriam usadas no compacto que vai ser lançado assim que os Beatles retornarem para a Inglaterra. Então nós vamos ouvir My Bonnie, em que a guitarra solo é tocada pelo Tony Sheridan, não pelo George. Depois nós vamos ouvir The Saints, onde o Tony faz guitarra base junto com o John. E, obviamente, para a alegria dos Beatles, eles puderam tocar um original deles, que o título provisório era The Beatle Bop, mas que acabou conhecido como Cry for a Shadow, que seria uma homenagem aos The Shadows, que acompanhavam o Cliff Richard. E Ain't She Sweet, que era uma música que o John cantava e que o arranjo era dos Beatles. Eles fizeram um arranjo bem interessante para essa música que nós já ouvimos num programa anterior com o Gene Vincent. Over the ocean, oh,
Well, when the saints go marching in, when the saints go marching in, I'm gonna be in the number. Ooh, when the old saints go marching in, all of the sun, yeah, begin to shine. That old sun of mine begins to shine. I tell you something, I'm gonna be, I'm gonna be in that number. Oh, when the sun begins to shine. Yeah, with my love, when you call me there. Oh, with my Lord, yeah, they call me there. I tell you something, I'm gonna be, I'm gonna be in that number. Yeah. Oh, I like it that way, baby.